400 euros, como sabe, só em impostos e segurança social vai metade do que a empresa paga. Uma professora que ganha 2 mil euros está nos 10% de pessoas que mais ganham no país. Um salário de 2 mil euros que nem sequer chega ao salário médio europeu em Portugal. É como se essa pessoa fosse praticamente rica e depois admiramos que os nossos jovens saiam. Portugal tem de deixar de ser, na nossa opinião, e é essa a primeira pergunta, um dos países com maior taxa de esforço fiscal na Europa. Tem de ser um país onde é possível voltar a subir na vida pelo trabalho e, para isso, precisamos de uma descida urgente do IRS. E a minha primeira pergunta é se o PSD partilha dessa análise e que é preciso uma descida urgente do IRS. E pergunto-lhe também se não concorda que a excessiva progressividade fiscal que o país tem expulsa, empurra muita gente, jovens mais qualificados sobretudo, a sair do país. Portugal tem 9 escalões de IRS, 9 escalões. A média europeia anda entre os 3 e os 4. O Partido Socialista diz que os portugueses não podem ter uma taxa única de IRS, ao mesmo tempo que para os estrangeiros Portugal tem uma taxa única de IRS. E porquê é que os portugueses não podem ter o mesmo regime fiscal no seu país que os estrangeiros? Eu pergunto ao PSD se concorda com este modelo de um país e dois sistemas. E tendo em conta que o PSD já chumbou várias vezes a nossa proposta de IRS, quer de uma taxa, quer de duas taxas, e sabendo que a média de escalões europeia é entre 3 e 4, gostava de saber quantos escalões de IRS é que o PSD defende que existam para que os salários líquidos possam subir em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para formular o pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Roque. O Chega está perfeitamente de acordo com todas as críticas que aqui deixou. Temos sobrevivido em condições miseráveis. O Partido Socialista destruiu o tecido empresarial das pequenas e pequeníssimas empresas. Não temos os subsídios distribuídos também de forma perfeitamente irrealista. Tem menorizado o mercado de trabalho e a pobreza, cheques de 125 euros atirados pela janela para alimentar pessoas que viveram, 2 milhões de pobres e 2 milhões em risco de pobreza, é dantesco o cenário, agravado com migrantes a viver em condições miseráveis e inaceitáveis. A pergunta que quero fazer ao Sr. Deputado Pedro Roque é esta. Continua a acompanhar-nos. Esta tem sido a nossa luta do partido em relação a todos estes aspectos ao longo de 2 anos. Acompanha-nos, vai continuar a acompanhar-nos o PSD nesta luta ou está a pensar em fazer marcha atrás? Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Roque, ainda esta manhã o Sr. Comissário dos Assuntos Sociais, respondendo aliás a uma pergunta do PCP, deixou bem claro que para responder aos aumentos dos preços dos bens essenciais e até à pobreza é necessário aumentar os salários. Ora, não ouvimos da parte do Sr. Deputado nenhuma referência a esta necessidade e, portanto, pergunto-lhe que respostas e que propostas concretas tem o PSD em relação a esta matéria. Evidentemente, temos muito fresca a memória de qual foi o sentido de voto quando o PCP aqui propôs o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros e qual foi o sentido de voto do PSD. Foi contra. Quando o PCP propôs o aumento das pensões de reforma em 8% e um mínimo de 50 euros, qual foi o sentido de voto do PSD? Foi abstenção. Ora, o senhor deputado trouxe-nos aqui um relato sumário do Congresso dos TSD. Não sei se o Congresso dos TSD fez ou não alguma reflexão sobre o conteúdo concreto da agenda da chamada Agenda do Trabalho Digno e sobre o que é que os trabalhadores sociais-democratas pensam da manutenção das normas gravosas do Código de Trabalho. Não nos disse, gostaríamos de saber. O senhor deputado referiu aqui a necessidade do entendimento, se bem cito, entre o capital e o trabalho. É assim uma espécie de mito salazarento da conciliação de classes. Portanto, senhor deputado, o que é necessário é a ruptura com este modelo. E, portanto, se os trabalhadores sociais-democratas estão empenhados na transformação, como sindicalistas, devem estar comprometidos com uma ruptura. O senhor deputado referiu igualmente a questão dos professores. Em 2019, o PSD recuou gravemente no reconhecimento do tempo de serviço dos professores. O senhor deputado esgrima aqui, aliás, o PSD, tal como a Iniciativa Liberal, fazem isto à saciedade e com demasiada recorrência. A fuga para os seguros privados de saúde. Pois muito bem, senhor deputado, saberá o senhor deputado quantos destes seguros são impostos pelas empresas a troco do não aumento dos salários? Saberá o senhor deputado quantos destes seguros de saúde são impostos pela banca a troco do crédito à habitação? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Roque. Peço imensa desculpa. Pedro Roque.
Não tem importância,
Jorge Roque é outro ilustre sindicalista, mas não é o Sr. Deputado. Peço desculpa.
Muito bem. Eu gostaria de agradecer aos Srs. Deputados Bernardo Blanco, Diogo Pacheco Amorim e Alfredo Maia as questões formuladas. Vou tentar responder a tudo, porque eu acho que as questões são importantes e merecem todas elas uma resposta. Sr. Deputado, Bernardo Blanco fala sobre a questão dos salários e o imposto que incide sobre os salários e o IRS. Eu sou levado a concordar, aliás, eu terminei a intervenção falando que, de facto, segundo aquele velho princípio de que há duas coisas a que ninguém escapa, que é a morte e os impostos, a máquina fiscal em Portugal é o exemplo de que o Estado, apesar de tudo, tem algumas coisas que funcionam em condições. Eu sou levado a pensar que aquilo que é importante, e todo, ninguém gosta, obviamente, de olhar para a folha de vencimentos e ver a percentagem que é descontada no fim do mês. Não há ilusões quanto a isso. Mas sou levado a pensar que aquilo que é importante não é tanto aquilo que o Estado tira, mas aquilo que o Estado dá em contrapartida. E neste momento em Portugal, se virmos o Serviço Nacional de Saúde ou se virmos a escola pública, por exemplo, somos levados a pensar que o Estado leva muito e que dá muito pouco. E, portanto, ou o Estado dará mais e melhor, ou, obviamente, somos forçados a concordar que terá que haver uma redução de IRS. E relativamente aos jovens, nós próprios propusemos uma taxa de 15% para os jovens, taxa única para os jovens até aos 15 anos, precisamente para incentivar a que eles permaneçam em Portugal. Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim, eu confesso que não entendi bem o que é que quer dizer se continua-nos a acompanhar na luta. Aliás, o advérbio luta é mais ali daquele lado direito, que é o lado esquerdo do hemiciclo. Mas eu, se refere a isso, se é a luta por um Estado a funcionar melhor e a proporcionar melhores serviços aos cidadãos, se é a luta por receber refugiados e imigrantes em condições dignas, se é a luta por melhorar as condições sociais portuguesas, evidentemente estaremos na luta com todos aqueles que pugnam por isso. Por último, mas não por menos, Sr. Deputado Alfredo Maia, relativamente à questão dos aumentos dos salários, salário mínimo e pensões, nós advogamos, continuaremos a advogar, a negociação coletiva, a negociação tripartida, a concertação social. E é nesses palcos, em todos esses palcos, que estas questões têm que ser abordadas. De nada serve aumentar os salários ou as pensões administrativamente, se isso puser em causa a sustentabilidade das empresas. E, portanto, é nos equilíbrios jurados entre o trabalho e o capital, por muito que o senhor deputado não goste e seja adepto da dialética marxista do trabalho contra o capital, mas é nesses equilíbrios que está a virtude. E foi nesses mesmos equilíbrios que o Código de Trabalho e toda a legislação laboral tem sido edificada em Portugal. Todas as alterações profundas ao Código do Trabalho, como por exemplo a de 2012, que resultou do memorando de entendimento que o Governo foi obrigado a aplicar, que foi obrigado a aplicar, todas elas obtiveram o acordo dos parceiros. Todas elas obtiveram o acordo dos parceiros. E se agora algumas dessas medidas estão a ser revertidas, e se estão a ser revertidas no âmbito da concertação social e com o apoio dos parceiros, obviamente que nós estaremos inteiramente de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento pertence ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Roque, o Sr. Deputado fala-nos aqui do Congresso dos TSD, mas falou-nos aqui no geral sobre rendimentos, sobre salários, sobre direitos, e falou de uma coisa interessante, que os trabalhadores dentro do Congresso dos TSD não há preconceito de classe, mas, ouvindo a sua intervenção inicial, a verdade é que apenas ouvimos a defesa do lado dos patrões. E, aliás, quando ainda agora referiu a esses tais acordos que foram feitos com os parceiros, temos que nos perguntar quais parceiros, porque, na verdade, os trabalhadores não têm sido ouvidos. E, na verdade, percebe-se porque é que o PSD continua a dar voz à indignação dos patrões, apenas de um lado. Percebe-se porque continuam a defender um acordo de rendimentos, entre aspas, que foi feito exatamente sem uma parte importantíssima daquilo que o PSD diz defender, que é a concertação social, que é os trabalhadores. E, portanto, aquilo que nós temos tido, em especial nas últimas semanas e, em particular, desde que foi votada a agenda do trabalho digno nesta Assembleia da República, é apenas isso. É uma cassete do PSD que lhe foi dada pelo patronato neste país, que tem vindo a reivindicar ser absolutamente contra tudo o que foi conseguido nesta Assembleia da República. É um debate que nós há muitos anos temos tido aqui, em que, quando as coisas não são feitas na tal concertação social, não podem ser feitas e são más, porque o Parlamento não tem legitimidade para o fazer. Primeiro, isso não é verdade. Segundo, e essa justificação só existe quando os patrões dizem que não querem essas mesmas alterações. E, portanto, a pergunta que se impõe no meio deste debate, e já que o Sr. Deputado diz que não há preconceito de classe, onde é que estão as medidas do PSD para defender os direitos dos trabalhadores? Porque até agora, aquelas que foram discutidas, inclusivamente recentemente, foram votadas contra por parte do PSD, propostas nomeadamente do Bloco de Esquerda. E depois vem fazer a defesa do patronato, muito acérrima, porque não gostam daquilo que foi aprovado aqui, legitimamente, democraticamente, na defesa do direito dos trabalhadores. Portanto, Sr. Deputado, defender trabalhadores, o problema é que o PSD só defende quem quer e, ultimamente, é os patrões.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para formular o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Roque, ao ouvi-lo de cima, e julgo que todos nós conseguimos perceber, que quis apontar um pouco às políticas sociais do Governo e às políticas de emprego. Eu não percebi muito bem, porque foram muitos os contributos, eu diria apenas até que foi à espécie de uma mixórdia, como diria alguém que nós conhecemos muito de algumas das nossas principais tendências, mas eu ia se calhar focar-me mais nas questões dos rendimentos. Isto porque qualquer tipo de modelo económico e social de qualquer país tem que se focar nos rendimentos para não haver empobrecimento. E o que eu diria da questão que nos falou dos TSD, e concordando um pouco com aquilo que também foi dito por alguns colegas nossos, eu acho que foi mais uma política que queria falar dos ESDs, ou seja, eu acho que era mais dos empresários que estavam com a sua preocupação que propriamente dos trabalhadores. E vou lembrar aqui alguns números que têm a ver com os rendimentos e com as preocupações que o Partido Socialista tem tido em relação aos trabalhadores e aos seus salários e aos seus rendimentos. E, por exemplo, em 2022, nós temos o salário médio superior em mais de 29% face, por exemplo, a 2015. Para os jovens, que também falou, o aumento foi de 40% face